Semana em África.
Abrimos este recapitulativo com São Tomé e Príncipe, onde o Ministro da Defesa e Ordem Interna, Arlindo Ramos, afirmou esta quinta-feira ter sido desmantelada uma tentativa de subversão da ordem constitucional com indícios de cumplicidades estrangeiras que previa assassinar o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, tendo sido detidos Gaudêncio Costa, quadro sénior do MLSTP-PSD, e o militar Ajax Managem. Ouçamos o Ministro Arlindo Ramos.
Essa ação premeditada e de assassinato do primeiro-ministro surge há uns meses atrás. Portanto, foram detectados vários sinais de possíveis ações de instabilidade e nós, de acordo com aquilo que é a nossa missão, fizemos o nosso trabalho e conseguimos desmantelar esse grupo. Fazia parte desse grupo o ex-dirigente, o atual dirigente desse país, o Sr. Gaudêncio Costa, que é um membro da Comissão Política do MLSTP, acompanhado de um militar chamado de Sargento Ajax Manage. Portanto, são essas duas pessoas que foram identificadas em reuniões de preparação para esse assassinato e, portanto, nós procedimos hoje à detenção dessas duas pessoas.
Entretanto, estes dois alegados suspeitos foram ontem libertados por falta de provas e estão em regime de termo de identidade e residência. Ainda ontem, o primeiro-ministro Patrício Trovoada fez questão de tranquilizar os santomenses, afirmando que a situação está controlada, que não é maluco e que há 3 meses e algumas semanas das eleições não ia dar um tiro no pé. Ouçamos.
Face aos acontecimentos dessas últimas 48 horas, eu gostaria, em primeiro lugar, de tranquilizar todos os santomenses e todos os residentes estrangeiros em São Tomé e Príncipe, dizendo que o país está calmo, a situação está controlada e que esses acontecimentos que visavam alterar a ordem constitucional pelo primeiro ato, que seria a eliminação física do primeiro-ministro, não são acontecimentos e atitudes características do povo santomense. O primeiro-ministro não é nenhum maluco, até prova do contrário. O primeiro-ministro não está aqui para tornar a vida dos santomenses mais difícil, até prova do contrário. O primeiro-ministro, como toda a gente, e talvez mais do que toda a gente, sabe que há eleições dentro de 3 meses e algumas semanas, por que o primeiro-ministro iria dar um tiro no pé? É verdade que aqui muitos políticos dão tiros no pé, mas eu evito. Por quê? Porque o primeiro-ministro é responsável. O primeiro-ministro sabe qual é a sua responsabilidade de encontrar dinheiro para medicamentos, de pagar salários e mais outros encargos.
São Tomé, 102.8 FM.
Em Angola, o presidente João Lourenço continua as exonerações depois da movimentação para outros cargos em abril de mais de uma dezena de oficiais superiores da sua Casa Militar e Guarda Presidencial. Esta quarta-feira foi a vez de 3 outros oficiais, entre os quais o até agora chefe da Casa de Segurança do Presidente, Tenente-General Leopoldino Fragoso do Nascimento, muito próximo do ex-presidente e um dos maiores empresários de Angola, mas também a demissão do Ministro dos Transportes, como começa por referir o nosso correspondente em Luanda, Avelino Miguel.
O presidente angolano João Lourenço exonerou, através de um decreto, o ministro dos Transportes, Augusto Tomás, para assumir a pasta dos transportes. O presidente angolano nomeou Ricardo Viegas de Abreu, que deixou o cargo de secretário para os assuntos econômicos da presidência da República. O chefe de Estado angolano exonerou igualmente 3 oficiais generais da Casa de Segurança da Presidência da República, nomeadamente Henrique Futi, Leopoldino do Nascimento e Fernando Teixeira de Souza. Ainda na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas, João Lourenço assinou uma ordem a licenciar a reforma e os generais Afonso Teixeira Garcia e Inocêncio Ioba. De acordo com a nota de imprensa da Presidência da República, João Lourenço nomeou também 4 novos juízes do Tribunal de Contas.
Um pouco por todo o país tem havido manifestações contra o mau desempenho dos governadores regionais. Hoje é o caso do Moxico, todos conotados com o antigo presidente José Eduardo dos Santos. Esta quarta-feira, manifestações ocorreram em Cacoaco, nos arredores de Luanda. De novo, Avelino Miguel.
As manifestações contra o mau desempenho de dirigentes administrativos multiplicaram-se nas várias regiões de Angola, com o início da governação do presidente João Lourenço, que prometeu garantir as liberdades fundamentais dos cidadãos. Hoje, em Luanda, no município de Cacoaco, foi programada mais uma manifestação contra o mau desempenho do administrador Carlos Cavoquila, Duas outras manifestações realizaram-se recentemente no município de Kazenga para exigir o afastamento do administrador acusado de envolvimento em atos de corrupção. Manifestações idênticas foram realizadas nas províncias da Huila, Huambo, Zaire, Lunda Norte e Malanje contra os governadores locais, que não deixaram de incomodar a governação do presidente João Lourenço, que tem como prioridades o combate à corrupção, à impunidade e o nepotismo. Os dirigentes contestados pela população são associados à governação do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos.
Gabu, 103.6 FM.
O presidente guineense José Mário Vaz cumpre hoje 4 anos do seu mandato e deu uma inédita conferência de imprensa para assinalar a data, na qual admitiu falhas, como a corrupção que corrói o país, pediu o fim das sanções da ONU aos militares que lideraram o golpe de Estado de 12 de abril de 2012 e justificou a demissão de vários primeiros ministros por não corresponderem aos anseios do povo. Ouçamo-lo.
O presidente da República não tomou nenhuma decisão que fosse fora da lei magna, fora da Constituição. Não fizemos um bom trabalho de casa na medida em que os problemas candentes do país não fomos capazes de atacar corretamente esses problemas, não conseguimos dar aquilo que os guineenses verdadeiramente necessitam. Nós reparamos de que aquilo que prometemos não conseguimos fazer. O problema da corrupção, o problema de desvios de procedimentos, não conseguimos resolver o problema da educação, não conseguimos resolver o problema da saúde, não conseguimos resolver o problema das infraestruturas. Estamos completamente desviados daquilo que é a verdadeira missão dos governantes. Mas as pessoas perguntaram, mas o porquê de 4 primeiros ministros durante os meus 4 anos? Infelizmente, isso pesou muito nas decisões do presidente. Tomamos essa decisão levando em conta os interesses do país.
Respondendo ao relatório da ONU que acusa alguma elite política guineense de estar envolvida no tráfico de droga, José Mário Vaz afirmou que o relatório é claro, mas que é preciso saber quem são e onde estão essas pessoas. Mas o tráfico de droga teria de facto aumentado na Guiné-Bissau nos últimos meses, admitiu em Bissau o embaixador dos Estados Unidos depois de se ter avistado com o presidente José Mário Vaz. Ouçamos o embaixador Tulinambo Muzinji.
O terceiro ponto que nós discutimos era sobre o narcotráfico, mas também drogas. Parece que durante os últimos 2 meses, o problema agora está a crescer outra vez. Eu estava a pedir ao governo para ver o que nós podemos fazer juntos para combater o narcotráfico. Quando há narcotráfico, há também crimes transnacionais. E crimes transnacionais afetam muitos países. Não é só na Guiné. Então, o problema é um problema geral.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique prossegue a vaga de ataques por alegados grupos de inspiração radical islâmica. Pelo menos 5 pessoas foram mortas esta semana no distrito de Macomia, na província nortenha de Cabo Delgado, e levando para mais de 50 o número de mortos nesta província desde outubro, em ataques até hoje nunca reivindicados nem comentados, quer pelo chefe de Estado, quer pelo governo. Mais pormenores com o nosso correspondente Orfeu Lisboa.
5 mortos, 4 feridos graves e mais de 40 residências incendiadas. É o balanço do novo ataque protagonizado por um grupo de homens conhecidos na noite de terça-feira na aldeia de Lipanancua, no distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. As autoridades governamentais ainda não se pronunciaram sobre este novo ataque, que, segundo testemunhas, resultaram ainda no saque de vários bens da população. A Ordem dos Advogados, através de Xavier Sicanso, comissário da Comissão dos Direitos Humanos da organização, exige que a Procuradoria-Geral da República seja mais atuante na investigação destes ataques.
O que a Ordem dos Advogados de Moçambique apela à Procuradoria-Geral da República, por ser o garante da legalidade, o detentor da ação penal, é que faça o uso, com a devida celeridade, de todo o expediente legal ao seu dispor.
Os ataques que ocorrem desde finais do ano passado em Cabo Delgado ainda não foram reivindicados.
Quanto ao diálogo político entre o governo e a Renamo, o presidente Filipe Nyusi manifestou o seu desejo de ver a Renamo desarmada até às eleições de 10 de outubro, enquanto a Renamo continua a pôr a tónica na integração dos seus antigos guerrilheiros nos vários ramos da defesa. De novo, Orfeu Lisboa.
São garantias dadas pelo chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi à população de Namarroi, na província da Zambésia, no centro do país, que a Renamo será desarmada até antes das eleições autárquicas.
O objetivo central é vivermos em paz, ou não é? É uma paz efetiva. Então não poderemos continuar com pessoas com armas, isso, a descentralização não fará sentido nenhum.
Enquanto isso, a Renamo, principal partido da oposição, através do seu porta-voz José Manteigas, revelou que o processo de desmilitarização e integração das forças do principal partido da oposição está quase finalizado.
Tudo está preparado para que, de fato, consigamos ter o enquadramento dos nossos homens nas Forças Armadas e a integração também dos homens da Renamo na Polícia da República de Moçambique, no SISE e na Guarda Fronteira.
Entretanto, a Frelimo, partido no poder, a Renamo e o MDM na oposição já confirmaram a sua participação nas quintas eleições autárquicas agendadas para o dia 10 de outubro deste ano.
Mindelo, 100.7 FM.
Finalmente, Cabo Verde vive a pior seca dos últimos 40 anos. A embaixadora da União Europeia no país afirmou que a gestão da água é essencial e deve ser reavaliada a médio e longo prazo. Mais pormenores com o nosso correspondente, Odair Santos.
No momento que Cabo Verde está a braços com a pior seca dos últimos 40 anos, a embaixadora da União Europeia no arquipélago afirma que a gestão da água é uma questão extremamente importante para o país e que deve ser pensada a médio e longo prazo. Em declarações aos jornalistas na cidade da Praia, Sofia Moreira de Souza disse que, embora seja necessário salvar o gado e criar emprego para as pessoas que perderam rendimento com a falta de produção agrícola, é preciso repensar a reutilização da água para agricultura e criação de gado.
As barragens estão vazias. Se não tivermos chuva, nos próximos tempos vamos ter uma situação ainda mais grave e, portanto, é preciso repensar a agricultura e a criação de gado que está já adaptado à penúria de água. Portanto, nós acreditamos que todas as questões relacionadas com a gestão da água, com o aproveitamento da água, com a reciclagem da água, digamos assim, que é extremamente importante e é onde nós pensamos que vai ser talvez mais difícil, mas que sem dúvida alguma é necessário empenhar-nos todos cada vez mais.
Até outubro deste ano decorre a implementação do programa de emergência para atenuar os efeitos da seca e de mau ano agrícola 2017-2018, que já mobilizou 22 mil metros cúbicos de água. O programa de emergência tem um orçamento de 10 milhões de euros, sendo que desse total 7 milhões de euros estão disponibilizados pela União Europeia.
E assim terminamos esta semana em África, recordando apenas que no Mundial de Futebol na Rússia, o Senegal, que joga amanhã com o Japão, foi a primeira seleção africana a vencer o primeiro jogo e a Nigéria ainda mantém esperanças depois de ter vencido ontem a Islândia por 2-0. Bom fim de semana a todos, fiquem bem, aquele abraço.